Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 283 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, substituindo o Rafa Barros, que curte merecido descanso nesse domingo. Para quem tá ouvindo o podcast depois, a gente tá gravando aqui domingo à tarde, antes dos jogos das quatro que interessam ao Botafogo. E olha, eu já apresentei muitos episódios do podcast do Botafogo, mas acho que esse é o mais surpreendente. Eu tava pensando, vindo para cá, tá, eu tô na redação, pensando quais foram os mais surpreendentes. E obviamente eu não tô falando por causa da derrota, não. Eu esperava que o Botafogo ganhasse o jogo, mas é um resultado normal, o Flamengo tem um bom time. Agora, o que aconteceu na entrevista coletiva, eu não lembro de ter ficado tão chocado. Eu tava aqui nessa mesma redação ontem à noite, quando no minuto final do pronunciamento barra coletiva do Bruno Lage ali, ele entrega o cargo, coloca o cargo à disposição, na verdade. E eu falei, que isso, gente? Eu gritei aqui na redação, não entendi nada do que aconteceu. Nos momentos seguintes a gente foi, não vou dizer entendendo, mas tentando entender o que, que o Bruno Lage fez ali, apurando. A gente tem aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Já vou começar com ele. Tava lá no Newton Santos ontem. Como é que você tá, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
Pô, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Dep, que daqui a pouco vai aparecer. Boa tarde aí pra todo mundo que tá na live. Bom dia, boa noite pra quem for ouvir depois. Tô bem cansado, cara, pra falar a verdade. Essa declaração do Bruno Lage pegou todo mundo de surpresa, inclusive dirigentes do Botafogo, jogadores do Botafogo, então pegou a gente também de surpresa, jornalistas. Ontem foi uma correria danada lá no Newton Santos. Ninguém esperava essa declaração dele, porque a derrota, sim, derrota pro Flamengo é doída, porque acabou com a invencibilidade do Botafogo em casa, mas o Botafogo segue líder, perder um clássico é sempre chato. Mas, assim, pelo jogo que foi, o Botafogo não joga mal, na minha opinião. Você pode questionar, a gente vai debater aqui algumas escolhas do Lage. Só que, assim, perder pro Flamengo, assim, naquele contexto, assim, uma derrota, não dá pra dizer que faz parte, mas é uma derrota, assim, que você pode deixar. Acontece, uma derrota que acontece. Sim. Então, ninguém esperava que o Lage fosse explodir daquele jeito na coletiva por causa dessa primeira derrota dele no Brasileirão. Então, assim, foi uma correria danada lá depois. Apuração pra saber o que aconteceu, liga pra lá, liga pra cá. Então, foi assim uma noite assim que a gente não esperava, ninguém esperava, nem mesmo dirigente, nem mesmo jogador, correria danada.
Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. E ontem ele mandou um vídeo pós-jogo pro GE, aqui como ele manda sempre. E o título do vídeo era: o Botafogo não pode se desesperar. Ele tava ali na arquibancada do Newton Santos ainda, antes da coletiva, obviamente. E o que aconteceu foi que o treinador se desesperou, que é uma coisa muito pouco comum. E a gente pode, era uma tática para proteger o elenco, mas foi muito normal o que aconteceu no campo, e a gente vai discutir os erros do Botafogo que causaram a derrota, mas foi muito estranho e foi muito quase desesperador o que aconteceu na coletiva. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano, Serginho, torcedor do Botafogo que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui em mais um podcast GE Botafogo. Olha, ontem foi complicado, foi dureza, né? Eu tava fazendo live, já era ali meia-noite e meia, meia-noite e quarenta. O Luciano até mandou a matéria atualizada do Serginho, falando que o Botafogo ia manter, que o Lage ia ficar. Mas foi uma meia hora ali muito confusa, né? Da entrevista até a matéria do GE, que a gente não sabia o que estava acontecendo no Botafogo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Acho que exagerou bastante. O Bruno Lage conduziu muito mal aquela entrevista coletiva. O Botafogo perdeu uma, cara.
É isso.
Uma. Não é assim. E pode ser que ao final dessa rodada tudo continue como estava antes. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, o que não é nenhum absurdo, continua tudo do jeito que estava. 11 pontos de vantagem.
E uma rodada menos para ser disputada.
Do Botafogo. Com uma rodada menos, verdade.
Até se empatar,
tudo bem que agora a gente vai ter uma sequência bem difícil, com o Atlético fora, mas é o Atlético sem o Hulk, que tomou o cartão amarelo, o terceiro. Pega o Corinthians, mas o Corinthians vai estar ali envolvido em semifinal de Copa Sul-Americana, né? 4 dias antes do jogo. E depois pega o Fluminense, que acho que é depois do confronto da semifinal. Mas enfim, vai estar ali bastante desgastado também, por conta da viagem para o Sul e tal. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas muita calma nessa hora. A gente não pode cair em pilha. E eu vi muito o técnico caindo em pilha. Isso. Porque quando o jogo acabou, eu até fiquei surpreso, porque a torcida aplaudiu. Eu acho que era aquele jogo pra você, quando o técnico, quando o juiz apita o final, você virar as costas e ir embora. Nem vaiar, nem aplaudir. Né? Mas a torcida aplaudiu. Surpreendente. E a torcida já tinha demonstrado, né, que estava do lado do time quando recebeu a delegação, mesmo depois de uma eliminação. É, que, cara, que assim, dava, era uma eliminatória que dava pro Botafogo passar pelo Defensa e Justiça, mesmo jogando com um time misto. É, e ontem, assim, a gente pode até definir como assim, uma noite desastrosa do Laje, em todos os aspectos, né? Desde a escalação, que ele conseguiu ofuscar a titularidade do Tiquinho Soares. Ninguém tava falando nisso. Quando saiu, ele falou assim, meu Deus, que lado direito é esse? Né, do Botafogo, a gente vai jogar contra o Flamengo, os caras têm o Ayrton, tem o Bruno Henrique, tem o Gerson, todo mundo joga por ali. Né, essa dupla já não tinha dado certo contra o São Paulo no segundo tempo. Lembra quando o JP entra no lugar do Di Plácido? O Segovinha também entra ali no lugar, se não me engano, do Luiz Henrique. Né, e já não tinha dado certo, o Botafogo tomou vários apavoros ali por aquele lado. Né, contra o Defensa, foi o Segovinha com o Matheus Ponte, mas também foi por ali que saiu o segundo gol dos caras. Então, assim, era um jogo que pedia, talvez até o Júnior Santos. Olha, e assim, o Segovinha para mim foi, principalmente na parte da recomposição, foi muito mal. E na frente também não mostrou muita coisa. Mas o JP, vamos lá, fez uma partida ok. Até melhor do que eu esperava. Talvez porque a expectativa era quase zero. Mas eu acho que ele foi bem, dentro ali do que ele pode oferecer. Mas, sabe, às vezes eu acho que o técnico também tem que ser um pouquinho mais esperto, assim, sabe? Não dá a possibilidade de ver a torcida contra. Porque, realmente, aí agora fica ali uma dúvida com relação à continuidade, ao futuro dele, como é que vai estar esse clima, porque a entrevista não caiu bem, muita gente reclamando, mesmo depois ali o Mazuco, todo mundo tentando botar panos quentes. E a gente vai ver agora como é que vai ficar, né? Que bom que vem essa data FIFA agora, são 10 dias sem jogos. Mas foi uma noite para esquecer do nosso treinador Bruno Lage, né? Eu que defendo, vim disposto a passar pano para ele na live depois do jogo, né? Cheguei, não, hoje eu já preparei meu paninho aqui pro Bruno Lage, mas aí o cara complicou, né? Fica complicado pro torcedor, pro youtuber, pro influenciador, pro jornalista defender o técnico depois do jogo de ontem. Mas também não é assim, ó, até arrasada, acabou, tem que demitir, porque para mim, assim, sair o Bruno Lage agora seria uma maluquice jamais vista na história do Botafogo, né? E é impressionante como o Botafogo é um clube muito instável emocionalmente, né? Basta uma derrota num clássico para um rival, uma derrota que, cara, podia acontecer contra qualquer time, né? E o Botafogo não ia ficar 19 jogos invicto no tapetinho, né? Ganhar 19, né? Continuar 100%. Foi pro Flamengo, é horrível? É. Mas, pô, os caras estavam 15 pontos, agora estão 12.
Então, o que mais assim,
vamos com calma e sem cair em pilha.
O que mais me incomodou com a coletiva, Dep, exatamente essa tua frase, eu concordo com a frase, mas que eu acho que não é o caso, até uma quase loucura de um treinador, que é o Botafogo é muito instável emocionalmente, que é a pilha que todo rival quer colocar no Botafogo, né? Olha aí, o Botafogo vai perder uma, principalmente pro Flamengo. Se o Botafogo perder pro Flamengo, vai entrar em parafuso. E, cara, tava tudo tranquilo, a torcida não entrou em parafuso. Claro que a torcida tava muito irritada de perder pro Flamengo, mas lá aplaudiu o time, tava tudo sob controle, muitas críticas a essas duas escolhas do Bruno Lage pelo lado direito, Segovinha e JP, mas tava tudo certo. O Botafogo tradicional não entrou, não tava instável depois da partida ali, 11h20 da noite, o jogo começou atrasado, quando acabou a partida, tava tudo certo, cara. De 11h20 à meia-noite, não tinha instabilidade, o Botafogo não tinha entrado em parafuso. O torcedor do Botafogo aplaudiu, voltou para casa irritado, quem estava em casa continuou irritado, ou foi sair para algum lugar no sábado, ou foi dormir, ou qualquer outra opção. E aí a instabilidade veio de um cara que não conhece o emocional do Botafogo, sabe? O Bruno Lage está lá em Portugal, na Inglaterra, onde quer que ele estivesse antes. Ele não conhece a história, claro que ele conhece a história do Botafogo, mas ele não conhece intrinsecamente isso de, o Botafogo tem esse histórico de, às vezes, ter uma instabilidade emocional. É um elemento estranho a essa história do Botafogo que criou essa instabilidade. Isso que me incomodou mais, assim, ontem, sabe? E aí entregou essa pilha. Aí ontem nem é um caso assim, tá caindo em pilha de rival. Pô, a pilha foi dada de bandeja pelo técnico do Botafogo, né? Olha aqui, toma essa pilha, faça o que vocês, rivais, o que vocês bem quiserem com essa pilha, porque o técnico do Botafogo entregou isso pra vocês.
Dos rivais e da imprensa também, né, Luciano? O torcedor do Botafogo adora, né, uhum, reclamar da imprensa, muitas vezes com razão, mas assim, ele deu de bandeja para a galera que tá torcendo contra, o que não gosta, enfim. É, o que o Bruno Lage fez ontem foi, cara, vamos lá.
O problema foi causado pelo próprio Botafogo.
Vocês quiserem
Botafogo
aqui contra a gente, porque eu tô te dando munição.
É isso, isso. Então, a gente vai falar já das escolhas de time do Bruno Lage, mas acho que não tem como começar diferente dessa coletiva, Sérgio. E o que me causou maior estranheza, a gente até colocou isso na reportagem que a gente publicou nessa madrugada, que você ficou trabalhando até 4 da manhã, que é lá no fim da reportagem a gente falava assim, cara, o Bruno Lage priorizou as críticas em detrimento ao apoio que ele recebeu em várias ocasiões. Ele e o time inteiro, né? Não era nem um apoio só ao Bruno Lage, mas a torcida segurou a barra do Bruno Lage várias vezes e tem que segurar mesmo. Não era nossa aqui, né? Que mérito da torcida de segurar a barra do Bruno Lage, até porque não tinha perdido no Brasileiro ainda, né? Tinha perdido na Sul-Americana, tava invicto até uma semana atrás. Se eu te falasse uma semana atrás que a gente ia estar tendo essa discussão aqui, você ia me chamar de louco, né? Pô, o Botafogo vai perder pro Defensa, vai perder pro Flamengo? Ok, dois resultados que você não quer, mas que são os minimamente esperados. Mas o que aconteceu depois, e ao longo dessa semana, com duas derrotas, Sérgio, a torcida deu duas grandes demonstrações de apoio. As 200 pessoas na madrugada do Galeão, madrugada fria, depois da eliminação lá na Argentina, e os aplausos diante, depois de uma derrota para o maior rival, um jogo que envolve muito nervosismo, muita tensão dos dois lados. É um jogo que o torcedor que está no estádio fica tenso antes de ir, como é que vai ser a chegada. E o torcedor foi, chegou, teve briga longe do estádio, no estádio não teve. Viu o jogo, eu também não acho que o Botafogo tenha tido uma atuação desastrosa, a gente vai falar mais para frente do campo e bola. E aí vem tudo isso, e quantas vezes a gente falou aqui nesse podcast de, ó, o Botafogo ainda vai perder jogo no Brasileiro, o Botafogo não vai terminar o Brasileiro com duas derrotas. E a forma como reage a derrota é fundamental. E eu achei que os jogadores reagiram bem, o Gabriel Pires ficou muito irritado com a arbitragem ali, tomou um vermelho de bobeira, mas fora isso, vá lá, a torcida reagiu bem. E aí, a maior preocupação, que a pia dos rivais vai acontecer de qualquer forma, cara. Mas o treinador criou essa, pô, como, a grande questão é como o Botafogo vai reagir à próxima derrota, já que tem uma vantagem tão grande. E dá pra dizer, reagiu muito mal, por causa de uma pessoa, do treinador.
A principal pessoa, né? Podemos dizer que é a principal pessoa. É, eu não sei se o Depp reparou nessa questão, mas já na volta do intervalo, na área de imprensa, a gente fica sentado, a gente não consegue ter muita visão do banco de reservas quando a gente está sentado. E logo na volta do intervalo, um amigo meu que estava no jogo me mandou uma mensagem assim: o Lage está muito bolado. Ele não usou a palavra bolado, ele usou um palavrão. Ele falou assim: o Lage está muito bolado, está se movimentando muito, está muito estranho, ele está muito bolado. E eu levantei, o Lage já estava realmente muito pilhado. Então ele já voltou pro intervalo pilhado, eu confesso que eu não consegui apurar qual foi o papo de intervalo, o que aconteceu, mas ele já volta pro intervalo pilhado, com um minuto de jogo ele chama um dos auxiliares dele, me deu branco agora, mas um dos auxiliares dele, e ele fala assim, vai lá reclamar com o árbitro, e porque provavelmente pra ele não tomar cartão, né, porque agora tem essa questão de tolerância zero, e ele pede pra um dos auxiliares dele ir reclamar com o árbitro, e dava pra ver que ele tava se movimentando de uma maneira que não é comum dele. A torcida até reclamava que ele é muito frio e tal, e ele tava se movimentando de um lado pro outro, então ele já volta muito pilhado com essa questão provavelmente de arbitragem, mas foi com um minuto do segundo tempo. Então assim, o jogo ainda tava 1-1, tava assim, totalmente aberto. E a entrevista dele é catastrófica. A entrevista dele é catastrófica, porque foi isso. A torcida, posso dizer assim, 80% do estádio acaba o jogo e a torcida aplaude o time numa derrota pro Flamengo. Que se você fala isso ano passado, se a gente pegar o podcast do ano passado, o Botafogo perdeu pro Flamengo. A torcida não aplaudiu o time na derrota pro Flamengo. Em 2020, a torcida não aplaudiu o time na derrota contra o Flamengo, nos outros anos não aplaudiu. E esse ano aplaudiu, porque a torcida, mesmo com a derrota, tá comprando a ideia, a torcida tá apoiando o time. Só que ali tem uma meia dúzia, umas 15 pessoas, que ali do setor oeste, que é justamente...
Fica atrás do banco, né?
Que fica atrás do banco, que vaiaram ele, que xingaram as escolhas dele, e ele ficou muito pilhado com essas pessoas. Já ali nesse retorno do intervalo, na saída pros vestiários, ele ficou olhando para essas pessoas, ele não chegou a responder, mas ele olhou fixamente para essas pessoas e ele caiu muito na pilha dessa meia dúzia de pessoas.
Isso, curiosamente, era uma coisa que o Luiz Castro também tinha, principalmente no início dele no Botafogo, né?
Sim, eu não sei o quanto que isso influenciou ao ponto dele dar aquela declaração, mas enquanto 80% do estádio estava aplaudindo, ele levou mais em consideração isso. 10 pessoas que estavam xingando ele. Então, assim, cara, eu acho que é unanimidade que ele errou na escalação,
E sabe uma coisa que me chamou a atenção, cara? A resposta dele dura 9 minutos e meio, né? E aí no último minuto e meio ele fala 8 minutos. Normalmente, no último minuto e meio ele fala que vai entregar o cargo. E, mas ao longo de todo o tempo ele tá vendo tópicos. Acho que no celular que tinha ali, né? Ele tocava assim pra tela não apagar. E, ou seja, naqueles 40, a gente também contou, foram 46 minutos do apito final até ele chegar na sala de coletiva. Nesses 46 minutos... ele planejou aquilo ali que ele ia falar. Não foi uma coisa de sopetão, assim, ah, beleza, vou entregar o cargo, vou colocar o cargo à disposição para botar palavras certas. É, ele não avisou a ninguém, mas ele tinha pensado. Sim. 5 minutos que fossem antes da coletiva, ele pensou, porque ele estava ali, ele foi, fez um longo raciocínio passando por calendário, a história de, ah, se fosse o Flamengo, o jogo ia ser domingo, passando por arbitragem, reclamando dos 2 gols, passando pela atuação do time, ele fala ali do JP, diz que foi sólido nos duelos com o Bruno Henrique, e aí ele começa a falar da pressão sobre ele, sobre os jogadores, e aí ele usa isso como gancho para colocar o cargo à disposição.
Ele deve ter anotado tudo, né? Tópicos. Sim. Que me entristecem. E aí ele foi.
Eu anoto tópicos antes do podcast aqui também.
É, tópicos que me entristecem. O que eu acho que é pior
e
ainda.
E ele até tem razão na maioria desses tópicos. Uhum. Aí, né? O problema foi como ele terminou a coletiva.
Então, assim, tinham milhares de cortinas de fumaça, né? Assim, cortinas de fumaça pra ele tentar blindar o elenco. E ele usou a pior de todas. Isso. Ele usou a pior de todos, porque se ele quis trazer os holofotes pra ele, ele conseguiu. Mas ele colocou todos os holofotes do mundo pra cima dele.
Da pior forma possível.
Da pior forma possível. Porque, assim, a intenção dele foi blindar o elenco, foi tirar o foco do elenco, foi tirar o foco da pressão do elenco, porque a pergunta basicamente foi, pergunta do jornalista foi basicamente foi, qual foi a sua análise pra colocar o JP e o Segovinha do lado direito? E aí ele começa falando, né, justamente da atuação do JP.
Ele começa falando do jogo sábado, domingo.
Vai da atuação aí, começa falando que o JP foi sólido. E aí ele passa pra questão de calendário. Aí ele fala sobre Benfica, que no Benfica ele teve o melhor ataque da história do Campeonato Português.
Melhor segundo turno, primeira volta, né? Que
aí
falam.
No Wolverhampton ele teve a melhor sequência fora de casa da Premier League da história do Wolverhampton. E aí ele vai e começa a falar sobre dinheiro, que ele não se importa com dinheiro, que já bateu as metas de dinheiro de Libertadores. E ele vai... Cara, então assim, ele dá a volta ao mundo numa pergunta que basicamente foi, por que você escalou JP e Segovinha? E a pergunta, assim, num tom completamente normal.
Eu acho que qualquer que fosse a pergunta, se fosse assim, Laje, você está feliz? Laje, o que você vai jantar hoje? Qualquer que fosse a pergunta, ele ia dar aquela resposta.
E ele explodiu.
Tava entalado, né?
E ele assim, chegou pilhado na entrevista coletiva. Você percebia que ele começou a pergunta nesse tom aqui. Bum, subiu.
Isso. E aí levanta e vai embora, né?
Ele levanta e vai embora. E ninguém entende, cara. Na hora que ele entrega o cargo à disposição, quem tá só ouvindo o podcast não vai conseguir ver. O Mazuco tá assim, né? Tava digitando, tava falando.
O Mazuco tava dentro da sala de coletiva.
Tava dentro da sala da coletiva. Eu tava olhando pro Mazuco. Calhou de eu olhar pro Mazuco na hora. O Mazuco tava digitando alguma coisa, o Laje vai. Eu coloco o meu cargo à disposição. O Mazuco larga o telefone. Imagino, e abre as duas mãos e fica... boquiaberto. E aí, na hora que o Laje sai da sala, o Mazuco sai correndo atrás dele. Foi bizarro, nem o Mazuco acreditou. E aí sai o Mazuco correndo, sai o Alessandro correndo, todos os dois correndo atrás do Laje. Nem os dois acreditaram. Ninguém conseguiu entender esse ato do Laje. Então, assim, é a pior cortina de fumaça da história do futebol. Eu não vi todas as cortinas de fumaça, não sei. Mas eu afirmo, é a pior cortina de fumaça da história do futebol.
Teve uma em 1942, pior.
Eu sei que essa foi a pior.
Eu queria saber qual foi a tua reação. Você tava voltando pra casa, você falou, não, pegadinha, os caras estão me sacaneando no WhatsApp aqui. Qual foi a tua reação ao saber que tinha rolado isso na coletiva?
Cara, eu tinha acabado de chegar em casa, né, e aí tava, eu tinha colocado, já tinha preparado a minha live ali pra 00h30, ia tomar um banho, enquanto isso tava ouvindo a live do TF, e aí o TF tava respondendo lá, os torcedores, aí de repente alguém fala assim, olha, o Laje acabou de entregar o cargo, aí eu fiquei ouvindo a reação do TF, né, e o TF assim, o quê? Ele entregou o cargo? Como assim? Ele falou, gente, então olha só, eu vou encerrar a live aqui porque eu tô descendo pra coletiva. E aí, de repente, pum, acabou a live do TF. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí, pô, eu tô aqui em casa, não tem como apurar, não tem como saber o que tá acontecendo. E aí ficou esse, tipo assim, 30 minutos pra você tentar entender até o momento que você mandou a matéria do Serginho Santana explicando ali mais ou menos o que tinha acontecido, mas pegou todo mundo de surpresa, né? E como eu falei, eu vim pra casa pronto pra passar um paninho pro Bruno Lage. Mas assim, não teve como, foi assim, 30 minutos que... Olha só, hoje com a cabeça um pouquinho, né, mais fria e tal, você passou um tempinho, né, vamos lá, vamos entender que o cara deu mole, errou, todo mundo erra, né, o Lage vai ser importante daqui pra frente, não vejo o Botafogo sendo campeão se trocar o treinador agora, e com esse treinador o Botafogo, na minha opinião, tem totais condições, então assim, ele errou, ele tomou as pancadas que ele tomou e tinha que ter tomado mesmo dos torcedores, da imprensa, porque foi muito mal. Né, agora vai ter um tempo aí para esfriar a cabeça, o Botafogo vai ter um tempo aí de folga também, todo mundo vai poder refletir, depois volta o treinamento, a gente vai ter uma semana cheia de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, e aí as coisas vão voltar ao normal. Nesse momento, acho que o mais importante é o torcedor não se desesperar, nem o torcedor, mas quem está lá dentro também, né, tentar manter o controle emocional da situação, porque ser o número um é muito difícil, é fácil você até chegar lá, liderou uma rodada, mas você se manter na liderança é muito difícil, porque você vira o alvo, e todo mundo quer desestabilizar o Botafogo de alguma forma. Ontem acabou que o Botafogo se auto-sabotou, né, na figura do Bruno Lage, mas eu entendo, não tem o que fazer, realmente depois eles terem uma conversa, e acredito que já tiveram e terão outras também, né, para, enfim, apaziguar toda essa situação lá dentro do clube. E nós como torcedores, cara, são esses jogadores até o final, é essa comissão técnica até o final, é essa diretoria até o final, e a gente tem que jogar junto, gostando ou não gostando do Lage. Ah, o contrato do Lage vai até dezembro, aí, beleza, aí depois a gente vê. Sabe? Depois, valeu, Lage, muito obrigado pelo título, pode ir e tal. Mas agora tem que ser com eles. Não adianta a gente jogar contra ou querer que saia, porque não vai sair, o Caçapa não vai voltar. O Caçapa tá treinando o Molenbeek. O Caçapa outro dia tomou de 7-1 lá também no Molenbeek. Eu acredito que a torcida do Molenbeek não tá muito satisfeita com o trabalho dele. Então, assim, nada garantia também que se o Caçapa continuasse, o Botafogo ia estar ganhando de todo mundo. Não ia, na minha opinião, não ia. Botafogo precisava de uma comissão técnica mais preparada, mais experiente como a que a gente tem agora. Pronto, foi ali um desequilíbrio momentâneo e as coisas vão voltar ao normal. Torcedor do Botafogo, mais uma vez, eu vou ficar repetindo isso durante o podcast, não cai em pilhas, porque é isso que eles querem, desestabilizar o Botafogo. Ó, nas minhas contas super conservadoras, que eu imagino que o Botafogo vai terminar com 79 para ser campeão, a gente ainda pode perder mais 4 vezes e empatar mais 4 vezes. Isso nas minhas contas. Então, assim, ainda tem muita margem. Muita margem. Então, vamos ficar tranquilo. Vamos já começar. Primeiro agora descansar. Depois a gente pensa no Atlético Mineiro e nesse restante de campeonato.
Sobre isso do Caçapa, só uma questão conceitual aí, Depp, que eu vi uma galera, não vou falar muita gente, mas vi algumas pessoas falando, tem que voltar o Caçapa. Cara, claro que numa estrutura você tem prioridades e eu imagino, né, que o Botafogo tenha alguma prioridade em relação ao Molenbeek na empresa do Textor. Mas imagina se um clube... Vamos lá, o Leão perdeu o técnico e aí o Textor fala na hora, ó, vou resolver o problema do Leão, vou mandar agora o técnico do Botafogo. Pô, é um erro conceitual isso aí, né, cara? Assim, ia ficar todo mundo maluco com razão. Então o cara tirar lá o Caçapa, que acabou de começar o Campeonato Belga, que tá em andamento para resolver um problema do Botafogo, é conceitualmente errado. Eu já quero daqui a pouco passar pra bola, ou
seja. Deixa eu só aproveitar uma abertura aí que o Depp falou. Agora eu não lembro qual foi o switch, mas tipo assim, ontem nas conversas que tiveram entre Alessandro Brito, Mazzucco e Textor, sobre demite ou não demite, vamos. Ontem tava muito de cabeça quente, mas um dos principais tópicos, né, que entraram na questão da não demissão, da permanência do Lage, foi a questão assim: se a gente tirar o Lage agora, a gente vai estar assinando a carta da crise. A gente vai estar assinando a carta que a gente está entrando em crise, que a gente está admitindo que está tudo errado, que erramos, o planejamento está indo por água abaixo. Então, assim, o Lage foi alertado que ele errou, que a postura foi muito errada, que por mais que a intenção do Lage foi legal, de blindar o elenco, ele fez da pior maneira possível. Isso foi falado cara a cara com o Lage, olho no olho com o Lage. Chegaram pro Lage e falaram, Lage, olha só, entendi o que... O, primeiro chegaram pro Laje e perguntaram, Laje, o que que você quis...
O que aconteceu ali?
O que que aconteceu? E o Laje foi e explicou. Quis blindar o elenco, porque tudo que eu faço aqui no Botafogo é
não
perguntado...
Não tô pensando em ir embora, né?
É perguntado, indiretamente comparado com o que Luiz Castro e Caçapa fizeram. E eu quis tirar a pressão dos meus jogadores, porque ele ficou muito incomodado que perguntaram do JP e do Segovinha. Eu quis tirar a pressão de cima dos jogadores e botar pra mim. E aí foi falado por um dos dirigentes, cara a cara com o Laje, assim, você errou, sua postura foi muito errada, sua intenção foi legal, você errou. E aí nesses debates entre Mazuco, Brito e Textor, assim, falaram assim, ó, a gente confia no Laje, o trabalho é legal, internamente ali todo mundo realmente gosta do Laje, os jogadores gostam do trabalho do Laje. O Laje é assim, é um cara que até falei na central do GE, ele é um cara que dá o treino e ele não vai embora do CT, ele continua trabalhando, continua estudando ali as táticas. Então assim,
ele passa mais tempo que o Luiz Castro
passa,
no CT,
passa,
né?
Mais tempo que o Luiz Castro, passa mais tempo que o Luiz Castro. O Luiz Castro dava treino e saía pra curtir o Rio, era até algo que...
O que não quer dizer que é melhor ou pior técnico, né? São só características diferentes.
Até porque a família do Laje não mora aqui. Então ele... A vida dele no Botafogo é o Botafogo, é estudar futebol. Então, enfim, isso foi falado que foi um erro de percurso. Eles viram como um grande erro de percurso. Isso foi falado cara a cara no rosto do Laje. Ele entendeu, tanto que ele quis voltar para a sala de coletiva para admitir o erro dele.
Uhum.
E aí o Botafogo, a equipe de comunicação do Botafogo falou, não volta... É melhor você ficar calado hoje, não volta, não fala mais nada. E aí falaram, ó, demissão, não tem nada disso. Se a gente demitir, a gente vai estar assinando a cartela da crise. E seguiu, é isso. Agora vai ter folga, vai ter dia de você relaxar a cabeça. E é isso.
A pergunta que eu ia te fazer antes de passar para a bola é exatamente essa, de como foi o pós ali, né? Você disse que já tinha falado que o Mazuco e o Alessandro saíram correndo da sala de coletiva depois que o Laje colocou o cargo à disposição. E aí, essa conversa agora você já relatou. Como é que foi o clima com o elenco ali? Ele conversou com alguns jogadores depois? Como é que foi a conversa entre Laje e elenco depois da coletiva?
Alguns jogadores já tinham ido embora. Por exemplo, o Tiquinho Soares já não estava mais lá. Foi um dos primeiros jogadores a ir embora. Então, assim, só avisando que os... sei lá, 25 jogadores, né? 23 são relacionados, não estavam lá. E aí, assim, a notícia espalhou rápido, né?
Pô,
a notícia espalhou muito rápido. E aí o Laje justamente chegou e explicou, cara, eu quis blindar o elenco, não quero sair, minha intenção não é sair, fiz isso pra proteger vocês. E como eu falei, os jogadores, o Laje tem uma ótima relação, e os jogadores que lá estavam, não sei a quantidade, vamos dizer, X jogadores que lá estavam, chegaram e entenderam a intenção do Laje. Foi isso, o Mazuco tava lado a lado com o Laje também, reafirmou que não tem crise, não é pra deixar isso abalar, e que a derrota uma hora ia acontecer. Palavras do Mazuco, infelizmente aconteceu contra o Flamengo, e que é pra seguir, não é pra tentar pra desestabilizar. Foi isso, esse foi o pós-jogo do Botafogo. Dirigente chegando no rosto do Laje falando, errou. Sua intenção foi legal, mas você fez da pior maneira possível. E os jogadores entendendo também a intenção do Laje e o Mazuco sendo ali o apaziguador.
E aí esses próximos dias vão ser fundamentais, né, Depp? A gente já falou algumas vezes, você já citou o espaço até o próximo jogo, né? São exatamente 2 semanas entre o jogo do Flamengo e o próximo jogo contra o Galo, que é um jogo difícil lá na Arena MRV. O Botafogo tem essa folga agora. E essa reapresentação, claro que assim, tem os dois lados, né? Tipo, o melhor cenário seria jogar quarta, ganhar e vambora, ninguém mais vai falar do jogo do Flamengo. Mas você tem essa tranquilidade de, olha, eu tenho 13 dias pra trabalhar aqui e chegar bem. É um jogo muito difícil também, dentro dessa margem. Não é pra sair jogando pedra se o Botafogo perder pro Atlético, não é o que a gente espera e imagina, mas é um dos jogos mais difíceis do campeonato. Então, é ter muita tranquilidade para planejar bem esse jogo e deixar as coisas internamente bem, né? Que eu acho que essa é a chave desse momento. Não. Manter a tranquilidade, como você falou, em relação aos torcedores, mas também dentro do clube.
Só me preocupa um pouco essa relação com a torcida, mas olha, uma coisa é a torcida no Twitter, a torcida no chat do YouTube e tal. A torcida dentro do estádio, né? A torcida, né, que vai no aeroporto 2h, ela tem dado um show. Nela, ela compreendeu essa atual situação que a gente está vivendo, que é uma oportunidade única do Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um apoio incondicional, que nesse momento faz sentido. Apoio incondicional em determinados momentos, na minha opinião, não faz sentido, porque tem que ter crítica, tem que ter protesto, né? Mas agora é um outro contexto, é um contexto do Botafogo com excelentes jogadores, né? Com uma boa comissão técnica. O cara ontem se equivocou, mas beleza, né? Já passou minha raiva de ontem para hoje, já acordei, já estou mais calmo, né? É, o Botafogo com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, vamos torcer aí por uma vitória do Corinthians em Itaquera. Então, esse momento pede o apoio incondicional. É, ele ontem já tomou, né, já foi criticado como deveria ter sido criticado, né, e agora contra o Atlético Mineiro, o torcedor do Botafogo vai mais uma vez encher o setor visitante, né, do estádio do Atlético Mineiro, agora na Arena MRV, não sei quantas pessoas vão poder ir, né, porque o Santos liberaram 500, espero que coloque mais ingressos, né, disponíveis para o visitante, porque a quantidade que for disponibilizada, a torcida do Botafogo vai comprar e vai estar lá apoiando, né, e pronto, vai ter que conviver com isso. É melhor, de repente, desativar o Instagram, né, não entrar no Twitter, porque aí, meu irmão, desses aí não tem como escapar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vamos lá, falar de campo e bola, Sérgio. Faz tempo que eu não vejo, eu falei aqui também que faz tempo que eu não ficava tão surpreso com uma declaração numa coletiva. Mas várias vezes a gente quebra a cara aqui, quando sai a escalação do time uma hora antes da partida, e a gente fala, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, e é exatamente o contrário. Mas ontem, o que era preocupação de todo mundo foi exatamente o que se revelou em campo, né? Quando sai a escalação, e o Depp já comentou isso aqui, o Tiquinho, a volta do Tiquinho ao time titular, foi o terceiro nome mais comentado, assim, muito abaixo dos dois primeiros, assim. Todo mundo bateu o olho e falou, JP Segovinha, JP Segovinha, JP Segovinha. O tempo inteiro, ali do momento das 8 da noite, quando sai até, na verdade, 1h20, né, que o jogo começou atrasado, todo mundo falando, cara, como é que vai ser esse lado direito contra Bruno Henrique e Ayrton Lucas? Acabou que só precisou um desses dois jogar bem, né? O Ayrton Lucas fez uma partida muito fraca, mas o Bruno Henrique jogou muito bem. E o que o Depp falou sobre a participação ok do JP, e aí já, assim que ele falou, já vários no chat aqui falaram, passador de pano, ó, teve um ok com várias interrogações, ok com 8 interrogações. Eu vou te falar que até, um pouco antes do gol do Bruno Henrique, eu falei, cara, diante de um time que joga completamente por ali, e acho que o Flamengo fez certo de jogar por ali, até porque o Bruno Henrique era o melhor em campo, mesmo antes do gol, com alguma folga, era o cara que mais se destacava. Você, improvisado ali, né? O técnico te colocou ali. Eu achei que o JP tava fazendo um jogo, vou repetir, ok, aí vai todo mundo falar que eu sou passador de pano também. Mas um pouco antes do gol, eu acho que ele teve o lance do gol impedido, que também era um lançamento longo, que aí acaba sendo, né, era ele com o Bruno Henrique ali, não dá pra botar só na conta dele, mas é ele com o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique ganha muitos duelos dele, e aí durante os 9 minutos que o Bruno Lage falou, eu tô até curioso pra saber quantos duelos cada um, o JP ganhou do Bruno Henrique e o Bruno Henrique ganhou do JP. Então, era um desastre, entre muitas aspas, muito anunciado quando saiu a escalação. E eu concordo com o Depp, assim, da minha opinião, o JP acabou sendo mais decisivo pra derrota. Mas eu achei que o Segovinha jogou pior que o JP. Porque ele tem muita dificuldade nesse tipo de jogo, cara. E eu lembro dos nossos primeiros episódios, tava pensando nisso hoje de manhã. Quando contratou o Segovinha, a gente pensava, cara, é um jogador pra ser trabalhado pro futuro. E ele meio que furou a fila, por exemplo, do Diego Hernández. Não dá pra dizer ainda, ah, o Diego Hernández é um fracasso, mas era um jogador que a gente imaginou que fosse ajudar esse ano. Até agora não ajudou, por opções do treinador, por não ter entrado tão bem quando foi solicitado. Mas o Segovinha a gente não imaginou que era um cara, pô, esse ano ele vai chegar e vai ajudar e vai ser titular, ou vai ser aquele primeiro reserva ali, como ele já foi em várias partidas. Eu acho que o Segovinha é isso aí, cara. Não é jogador pra ser titular em 2023 do Botafogo, principalmente em jogos contra times da qualidade do Flamengo. Não vejo o Segovinha em condições de ser titular. E a lateral direita, como eu até tinha falado com o Sérgio, cara, pergunta das condições físicas do Di Plácido, mas não teve como perguntar, né? A gente não sabe exatamente como é que estava a condição física do Di Plácido, porque um pouco antes do gol, eu falei aqui, lá para os 15, 20 do segundo tempo, eu falei, cara, será que ele vai com o JP os 90 minutos? Será que ele não vai tirar o JP para dar um respiro que seja para quem entrar, né? Para o Di Plácido ali, cara, você não tá inteiro, você não jogou bem lá na Argentina, mas me ajuda meia hora aqui pra segurar o Bruno Henrique, porque ele tá muito bem no jogo. E ele foi com o JP os 90 minutos. Era uma coisa que, sim, tava na cara que ia acontecer quando saíram as escalações, e é frustrante, porque você fala, quando acaba, né? E aí o torcedor adora levantar a placa do eu já sabia. E nesse, no caso de ontem, o Bruno Lage deu todas as possibilidades pro torcedor levantar essa placa.
É, quando você falou que o principal culpado foi o JP, eu discordo, eu acho que o principal culpado é o Segovinha. Uhum. Porque todo lateral direito do Brasil passaria sufoco contra o Bruno Henrique. Isso. Alguns mais, alguns menos. O JP, no caso, passou muito sufoco, mas se você botar o Mike, se você botar o Marcos Rocha, se você botar o Fagner, os três passariam o mínimo de sufoco contra o Bruno Henrique. Então a questão é você ter alguém para ajudar, né, o lateral. E o Segovinha não ajudaria, não tem dificuldade para ajudar até contra um ponta ruim. Uhum. Não vou dar exemplo de ponta ruim aqui, mas...
tem vários no brasileiro aí.
É, o Segovinha tem dificuldade até para recompor contra o ponta ruim. Então, assim, eu vou ser xingado agora. Ontem era jogo para Júnior Santos nos 90 minutos. A função do Júnior Santos ontem seria única e exclusivamente para marcar o Bruno Henrique. Era para você chegar no Júnior e falar: Júnior, atua como um ala, um segundo lateral. Faz uma linha de 5. Sua função é defender. Pega a bola e toca. Não tenta arrancar,
você
não
falou
tenta...
Desculpa, você falou de Mike e Marcos Rocha. Várias vezes o Abel Ferreira coloca os dois. É? Os dois, quando tem pontas mais fortes, o Mike e o Marcos Rocha jogam juntos, cada um numa linha, mas os dois ajudando muito na marcação.
Então, pra mim, assim, se fosse o Di Plácido ontem, o Di Plácido também ia passar sufoco contra o Bruno Henrique. Talvez um pouco menos, mas também ia passar sufoco. Porque o Di Plácido tem muitos equívocos defensivamente, é mais experiente. Assim, eu acho que a questão que de ontem é que o Bruno Lage queimou o JP Galvão. Que é um jovem, um garoto. Talvez não tenha...
Que não é daquela posição, vale lembrar.
Não é daquela posição. Talvez não tenha...
Eu acho que o Segovinha sai mais queimado do que o JP, cara.
Também tem isso.
Eu acho que, com a torcida em geral, achei que o JP ficou mais, Deb.
Eu acho que... Porque o gol é em cima do JP, ele erra aquele desarme, ele sai meio...
Mas pra mim, ó... Vocês estavam falando aí dos responsáveis e tal. Pra mim, o número um, e é um cara que eu amo, é o Marlon Freitas. Que, assim, ele corta aquela bola muito mal. E no segundo lance, que é um drible que o Di Plácido também tomaria do Bruno Henrique, o Marlon não chega pra abafar, ele fica ali, né, meio indeciso, mas fechando pra área.
O perto Bruno tem espaço pro chute,
ele,
né?
Chega perto. Pois é, cara. Passou muito essa derrota pelo Marlon, sim, Freitas, que é um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada.
Eu e Sérgio falamos algumas vezes aqui, quando acabou o turno, eu já não estava apresentando aqui o podcast, começaram a sair as seleções do primeiro turno, né? E aí ele me falou, pô, você quer ver que várias pessoas, em geral, quem não acompanha muito o Botafogo, várias pessoas não vão botar o Marlon Freitas? Eu falei, pô, impossível, cara. Na minha opinião, o Marlon Freitas e o Eduardo são os dois melhores meio-campistas do Brasileirão. Aí você consegue, escolhe ali Zé Rafael, Rafael Veiga, você vai botando quem você quiser aí depois, mas o time tem que partir de Marlon e Eduardo, na minha opinião, o time do primeiro turno. E várias pessoas realmente não botaram, várias até incluíram o Tietê, que fez um ótimo primeiro turno, mas, na minha opinião, três prateleiras abaixo do Marlon no primeiro turno. Então, é um jogador que faz um brasileiro irretocável, mas ontem... É muito difícil também, né, cara? Com um minuto do primeiro tempo, você faz um gol contra o maior rival, assim.
Ele ficou abalado.
E aí, ele fez uma partida bem fraca mesmo e teve essa questão do pós-drible do Bruno Henrique ali antes do chute.
Eu acho que, assim, o sistema ontem... Se você for analisar o Flamengo inteiro foi desenhado pra potencializar o Bruno Henrique. Você lembra do Bruno Henrique saindo atrás do lateral, indo até o campo de defesa pra dar um carrinho, pra recompor? Não, porque o Bruno Henrique ontem foi potencializado só para atacar. Você vê, era o meio-campo do Flamengo era Alan, Vitor Hugo e o Gerson ali também pelo lado esquerdo. O
Gerson
três,
caiu muito ali, é.
Os três só para marcar, só para ficar naquele setor. Pro Bruno Henrique, a única função do Bruno Henrique era ficar espetado só para atacar.
Corredor, corredor.
Corredor, 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 corta pro fundo, corre. A função do Bruno Henrique ontem era correr, incomodar e chutar.
Tem um lance no primeiro tempo ainda que ele bota muito na frente daqueles tapas longos do Bruno Henrique. Às vezes o João Santos faz também. É. E ele tenta... Eu não sei se ele tentou dar uma cavadinha,
sim,
mas assim, cara...
De três dedos.
E aí o PR pegou fácil. Cara, todo lateral vai perder aquela bola na corrida, sim, pro Bruno Henrique. Crava que todo lateral do Brasil perde aquela bola
na
corrida pro Bruno Henrique.
Então, a questão, como o sistema do Flamengo foi desenhado pro Bruno Henrique, o sistema do Botafogo deveria ter sido desenhado pra anular o Bruno Henrique. E foi justamente o contrário. O sistema do Botafogo foi aberto pro Bruno Henrique. Aberto pro Bruno Henrique. E não tô falando do JP, porque, como você falou, se o Di Plácido estivesse lá, até se o Rafael estivesse lá, sim, também ia passar sufoco contra o Bruno Henrique. A questão é o Segovinha. era jogo pro Júnior Santos. Era jogo pro Júnior Santos. E assim, agora assim, é engenheiro de obra pronta, mas não, foi mas o que você falou.
Todo mundo falou antes do jogo.
Essa daí rolou no pré-jogo aí, entendeu? Que pô, a gente fez lá no setor, falando a semana inteira, que era jogo pro Júnior Santos. E comprando a briga, né, entre aspas, de um cara que vinha muito mal também. Júnior Santos com as atuações bem abaixo do que a gente esperava, né, tecnicamente e até fisicamente. Achei que ele deu uma caída nesses últimos jogos, mas ontem era uma partida. Né? Nem se o Sauer tivesse aqui, era jogo pro Sauer.
Tanto que se...
Ontem era Júnior Santos.
Tanto que se for ver...
Era o único cara que tinha que ser titular ali. E pra mim, eu tava imaginando assim, e é óbvio que o jogo, ele muda, né, durante ali, durante os 90 minutos, ele vai mudando e, pô, a partida de ontem, ela fica condicionada por conta de um gol contra com um minuto, isso, né? Acaba com tudo que o cara tá planejando. Mas assim, no meu mundo ideal, com o que a gente tem, era Vitor Sá na esquerda, Júnior Santos na direita. E ali no intervalo, você trocar o Júnior pelo Luiz Henrique, botar o Vitor na direita, como aconteceu no jogo contra o Internacional, com o Luiz Henrique pela esquerda. E ali, dependendo do jogo, dependendo de como tiver a situação, você colocar o Segovinha, porque a gente também não pode chegar agora e cancelar o Segovinha. O Segovinha não presta. O Segovinha, a gente viu várias boas atuações em jogos grandes.
Palmeiras lá,
né? Palmeiras, ele Grêmio. Foi bem, o Grêmio também foi bem, ele tá envolvido na jogada do segundo gol. Então assim, eu acho que o Segovinha tem que ser utilizado em circunstâncias, em contextos específicos. Então você tá ali, o jogo 1-0, né, e você tem um lateral com cartão amarelo, aí você bota o Segovinha ali com 75 de jogo, né, mas esse time titular, ainda são dois jogadores muito jovens, com pouca experiência, né? Principalmente ali o JP. O JP tem quantos jogos profissionais? Acho que não fecha um turno, né? Não tem, deve ter nem 20 com o time principal do Botafogo. Você está pegando uns caras muito cascudos, cara. O time do Flamengo, coletivamente, não estava funcionando. O Flamengo fazendo uma campanha muito abaixo do que esperava. E assim, aquela vitória do Fluminense contra o Olímpia é uma humilhação para o Flamengo, que não faz sentido.
5-1 no agregado do Fluminense.
Com tanto investimento, com bons jogadores. Ser eliminado pelo Olímpia, mas o Flamengo tem jogadores que decidem, cara, em um lance. E ontem podia ter sido o Everton Ribeiro, podia ter sido o Pedro, né? Podia ter sido o Gerson e acabou sendo o Bruno Henrique. E o Flamengo, desde o primeiro minuto, estava mostrando que o caminho era por ali. E o Laje não substitui no intervalo, que também foi uma outra bronca da torcida. Parecia que não queria dar o braço a torcer, que tinha errado. Né? Precisou ali de 10 minutos para mexer. E aí tem que mexer, né, por atacado depois, porque fica complicado. Então, assim, foi um... Assim, em termos de escalação, leitura de jogo, coletiva, a gente pode até responsabilizar alguns jogadores. Pontualmente, o que eu falo daqui nos podcasts do GE, eu não solto a mão de ninguém, eu tô fechado com esse elenco até o final. Mas ontem o Bruno Laje teve uma jornada muito infeliz ali, do início ao fim, foi impressionante.
Num ano coletivamente fraco do Flamengo... Esses dois jogadores que atuou pela esquerda, e o Ayrton caiu recentemente, né? Mas ele até um mês atrás ali, ele era o melhor do Flamengo na temporada com alguma folga. E o Bruno é o cara que tá voltando, né? Ao melhor nível dele. Os outros caras todos do ataque estão oscilando pra caramba. Mesmo os que estão fora, Arrascaeta, o Gabigol ficou no banco, o Pedro voltando, o Everton Ribeiro virou reserva fixo agora. O que você precisa fechar é o lado esquerdo, né? Porque no direito tem o Wesley ali, que é um jogador ofensivamente razoável, mas que deixa a desejar muito na defesa. E aí, o que você falou, é um convite, né? A escalação do Botafogo é um convite. Olha, usem o meu lado direito de defesa aqui, o lado esquerdo de ataque de vocês. Bruno Henrique, faça bom proveito, que você vai fazer o que você quiser. E foram 4-5 lances que ele teve liberdade e criou grandes chances ali. Talvez o gol seja mais difícil delas, né? Que foi um gol muito difícil. Mas ele teve 3 chances melhores que o gol tranquilamente ali.
Tanto que se você for ver, o que, que o Alan e o Vitor Hugo fizeram com a bola no pé?
Não, duas atuações fracas desses dois.
Não fizeram nada. O Flamengo foi desenhado para potencializar o Bruno Henrique. De novo, vou repetir, o Botafogo foi desenhado para potencializar o Bruno Henrique. Foi isso, foi um convite. O Laje deixou o campo aberto pro Bruno Henrique brilhar e o Bruno Henrique foi e brilhou. Então, assim, foi isso. O Bruno Henrique fez o gol na jogada mais difícil, mas ele teve diversas oportunidades para fazer gols mais fáceis. Sim. Aquele lance que ele tenta fazer um gol de cobertura, ele perde um gol inacreditável, porque se ele chuta cruzado, tudo bem que o PR estava muito bem posicionado, goleiro de seleção, poderia pegar com o pé, como ele já pegou várias vezes, mas, assim, era uma chance clara de gol que ele bota na corrida, porque ele tem muito espaço, porque justamente não tem nenhum ponta para recompor para ajudar o JP. Então, cara, assim, foi um dia desastroso do Laje, da escalação à entrevista. E, assim, a questão é ver como isso vai refletir no Botafogo. porque essa data FIFA vem no melhor momento possível pro Botafogo. Vai ser a folga aí até quinta-feira. Quinta-feira o time se reapresenta, então folga até quarta. Vai ser a melhor folga possível pro Botafogo. A família do Bruno Lage até tá vindo pro Brasil, eles moram em Portugal, então tá vindo aí os dois filhos do Bruno Lage, a esposa do Bruno Lage. Melhor coisa possível. Tem que ser dias pro Bruno Lage esquecer futebol, porque o Bruno Lage vive e come futebol. Bruno Lage tem que ir pra praia, tem que fazer igual o Luiz Castro fazia, jogar um tênis. Pena que não tá tendo carnaval, mas tem que levar o Bruno Lage pra algum samba aí. Ele tem que ligar pro Luiz, cara. Luiz, o que você fazia no seu momento de folga? E ver que o cara precisa relaxar a cabeça.
E dentro desse jogo, Dep, teve... A gente não falou até agora da volta do Tiquinho, que chegou a ser no momento ali, né, a maior preocupação do torcedor, quanto tempo o Tiquinho vai ficar fora. Será que o time vai degringolar sem o Tiquinho? Nada disso aconteceu. E, cara, ele nem voou, mas, assim, faz muita diferença ter o Tiquinho ali na frente, cara. É impressionante a qualidade que ele tem.
O primeiro gol ali, acho que ele tem influência, né? A maneira como ele segura ali os atacantes do Flamengo, aquela bola com cruzamento do Gabriel Pires, né? E depois o Vitor Sá aproveita muito bem. E como vem crescendo o Vitor Sá também, isso, né? No ano passado chegou um momento ali que foi um pouco contestado, mas vem jogando muita bola, marcando gol, sendo decisivo, finaliza muito bem, né, o Vitor Sá. Mas ontem o Tiquinho podia ter feito um gol também, que é ali que o Fabrício Bruno tira em cima da linha. Ou seja, foi uma atuação normal do Tiquinho Soares, né? Só tá, obviamente, abaixo fisicamente, né, sem ritmo por conta desse período que ele ficou fora, mas, assim, eu acredito que contra o Galo já vai estar 100% e a gente vai poder contar com o nosso artilheiro. Ou seja, foi uma boa notícia, né? Ele deu uma boa resposta durante o momento, durante os minutos que ele atuou, e agora a gente espera, né, que ele consiga retomar 100% o futebol dele, que é um cara muito importante. A gente passou por esse momento aí, né, com alguns empates fora de casa, né, alguns jogos nem tão bons e tal. Também ganhamos partidas aqui no Rio de Janeiro, né, apresentando um bom futebol num período sem o Tiquinho Soares. Então a campanha do Botafogo foi muito boa, assim, eu esperava que a gente até sentisse mais durante esse período, e tá tudo dentro do script, tá tudo dentro do roteiro, né? Fiquei satisfeito ali com a atuação do Tiquinho nos minutos que ele estava em campo.
Acho que a outra boa notícia, Sérgio, é que dentro de uma semana com duas derrotas, e aí claro que em uma dessas derrotas o time não era o titular totalmente, a espinha dorsal tá intacta, cara. O PR tá intacto, o Cuesta tá intacto. Intacto que eu digo, não foram culpados por derrotas, nem tiveram atuações brilhantes. Não. O Adrielson tá intacto. O Marlon é quem sai um pouco, mas o Gabriel tá voltando, e aí tem a expulsão boba, que ele tá fora contra o Galo. Mas o Gabriel tá crescendo muito, fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Depois caiu um pouco ali, foi substituído. E o Eduardo tá intacto, e o Tiquinho não tá intacto porque tá voltando de lesão, mas tá, voltou de lesão no mesmo nível que saiu, cara. Então, assim, o Botafogo tem tudo pra ser campeão. É o melhor goleiro do campeonato, é o melhor zagueiro do campeonato, é o melhor volante do campeonato, é o melhor meia do campeonato, é o melhor centroavante do campeonato. Tá tudo ali, e esses caras continuam no Botafogo, eles não saíram, quem tava machucado voltou. Isso. Tá tudo bem pro Botafogo ter duas semanas tranquilas e voltar a mostrar um bom futebol contra o Galo, que também é um jogo difícil, cara. Não vencer o Atlético Mineiro em BH é um resultado normal. E se vencer, melhor ainda, claro, espera que vença. Mas se tá tudo empatar, bem.
Tá de boa.
Exatamente, tá tudo bem. O Botafogo tem um elenco muito bom hoje. Claro que tem elencos melhores, mas o time do Botafogo é muito bom. Joga o melhor futebol do campeonato. Ah, oscila, todo mundo oscila. O Palmeiras, que é o perseguidor hoje, oscilou pra caramba um mês atrás. O Flamengo basicamente só oscila pra baixo na temporada. Então é ter calma, que a espinha dorsal tá intacta e o Botafogo tem tudo pra, se não manter a diferença, talvez ela vai diminuir um pouco, mas ficar tranquilo na ponta até o fim do campeonato.
Essa preocupação que tá surgindo agora da torcida é uma autossabotagem do Botafogo. Então tá vindo internamente, não tá vindo externamente, como você falou. Lucas Perri, melhor goleiro do Brasileirão. Se você for parar pra analisar o jogo ontem, o Adrielson fez um jogo praticamente perfeito. Um jogo prático. O Pedro teve uma chance de finalização ali, que ele vence um
domínio duelo, difícil dele.
Mas foi um domínio muito difícil, é muito mérito do Pedro, porque o Adrielson não deu chance pro Pedro. Então, mais um jogo perfeito do Adrielson. Ontem o Marlon Freitas teve a pior atuação dele no campeonato, mas antes ele teve 20 ótimos jogos no Brasileirão. Eduardo segue sólido. E o Tiquinho ontem voltou, parecia que nem tava lesionado, nem parecia que nem ficou um mês fora, né? Tirando que ele teve que sair com 60 minutos de jogo, né? Obviamente pela parte física. Mas enquanto teve em campo, nem parecia que tava lesionado. E o Vitor Sá, com 2 gols e 3 assistências sob o comando do Bruno Lage. Então, é um jogador que tá sendo potencializado pelo esquema do Bruno Lage. É, talvez seja a grande notícia, né? A boa notícia, desde que o Bruno Lage chegou, é o Vitor Sá. Então, assim, é... Quem tá causando a preocupação com... da torcida do Botafogo é o próprio Botafogo com essa declaração do Bruno Lage, com essa entrevista do Bruno Lage. Então, se o Botafogo não se auto-sabotar, tem tudo pra ser campeão. Essa é a verdade. Então, eu acho que o que a torcida tem que fazer, eu não sou ninguém pra dar conselho, mas se eu puder dar um conselho, a torcida agora tem que manter a calma, tem que continuar apoiando o time. Claro, tem que cobrar quando tem que cobrar, mas eu acho que agora o momento é de apoiar. Tem que...
O Luciano... Não, só uma coisa, assim, que a gente já criticou pra caramba o Botafogo. Falamos do Marlon Freitas, né, do JP, do Segovinha, do Bruno Lage. Ou seja, assim, o Botafogo perdeu porque ontem o Flamengo foi melhor, né, e a gente tem alguns jogadores que jogaram abaixo, o técnico também, que foi muito mal. Agora, a arbitragem
era o próximo
Rafael
tópico.
Clau,
vai.
É um negócio, assim, inacreditável. Né? E podia ter alterado completamente também o placar do jogo. O Bruno Henrique, na minha opinião, era para ter sido expulso, né? Se não com cartão vermelho direto, pelo menos 2 amarelos,
acho que eu tô velado,
ele já merecia. Aquele empurrão no Tietchan é escandaloso, né? E para mim, depois o VAR não tinha que interferir, né? Foi um lance ali, a bola continuou e depois dali saiu o gol do Flamengo. Os jogadores do Botafogo reclamaram muito, mas assim, inverteu muito a falta. Não sei como pode ser considerado um dos melhores árbitros. Talvez seja por isso que seja considerado, né? Porque a arbitragem no Brasil é muito ruim, né? E talvez ele seja o símbolo dessa arbitragem ruim, né? Eu, como botafoguense, às vezes me sinto assim, impedido de falar de arbitragem, porque logo vem os caras, chorou, não sei o quê, não pode reclamar. Mas é impressionante, né? O que esse cara fez ontem no Newton Santos, devia nunca mais poder apitar um jogo do Botafogo. A torcida saiu revoltada e tinha que comentar, obviamente, sobre esse assunto aqui. A arbitragem brasileira é muito ruim e esse Rafael Claus é o símbolo da arbitragem brasileira.
Esse lance, eu concordo contigo que eu não voltaria no segundo gol, porque a gente está até vendo aqui, foram, se eu não me engano, 30 segundos de bola ali, 32, da falta claríssima que o Tietchan sofreu até a bola do Bruno Henrique entrar. Mas, e aí, eu vou te falar que pelo espírito da regra, eu sou contra o gol contra daquela forma ser válido, cara. Porque o jogador tá impedido. E aí tem uma discussão, cara.
Mas
Freitas,
é válido.
Então, eu ainda não ouvi comentaristas de arbitragem sobre isso. Mas me parece que sim. E pelo espírito da regra, eu sou contra. Pra mim, aquilo ali, o Marlon Freitas vai porque tem um jogador que a bola vai passar e vai até o jogador que tá impedido. Então, eu... No espírito da regra, me incomoda mais o primeiro do que o segundo gol, ainda que tenha sido falta clara no Tietchan. O primeiro, e a gente falou isso aqui na redação assim que saiu, e depois até vi que o Bruno Lage reclamou sobre isso, mas vi muito pouca gente falando sobre esse lance. E logo depois do gol, quando a transmissão demorou a mostrar uma câmera que ficava claro o impedimento, depois mostrou. Ele tava claramente. Acho que era o Bruno Henrique
era
mesmo,
Bruno
né?
Henrique.
Depois do,
Bruno
do
Henrique,
Marlon
era
Freitas
Bruno
ali.
Henrique.
Ele tava claramente impedido. Então, esse é um lance que, no espírito da regra, na minha opinião, não deveria ser válido. A gente vai tentar ouvir comentaristas de arbitragem sobre isso. Mas eu fiquei incomodado com esse lance quando eu vi. E é isso, cara. Os dois lances de cotovelada. O do segundo eu achei tranquilo, assim. O primeiro é muito limítrofe de amarelo e vermelho. E aí a gente vê a comissão de arbitragem da CBF, né, Dep? Cada vez mais, agora tem um vídeo semanal deles... Cada vez mais parece que a intenção é proteger o árbitro, né? Se o árbitro falar uma coisa, ele vai concordar. Se o árbitro fizer a coisa contrária duas semanas depois, o CNM, presidente da comissão, vai concordar também. Então, é um negócio que podia ser didático, essa iniciativa podia ser didática, virou mais uma iniciativa protecionista de arbitragem.
Eu acho que o primeiro gol também é o mais grave, porque é como assim, na hora que o Wesley cruza, se o PR fala assim, o Bruno Henrique tá impedido, deixa ele fazer um gol.
Uhum.
Não existe isso. Como é que o Marlon vai saber que o Bruno Henrique tá impedido e vai deixar passar? Simplesmente, não.
Mas ele tá vendo que tem um cara do Flamengo ali, por isso que ele vai até a bola.
Por isso
né?
que ele vai até a bola. Então, assim, o movimento do Marlon é condicionado porque ele tá marcando um cara em impedimento. Então, eu acho que deveria ser impedido porque o movimento do Marlon, que é um gol contra, que é bizarro, isso aí ninguém discute, o movimento do Marlon só acontece porque ele está marcando um cara que está impedido. Então, é como se... Tá tudo inválido ali. inclusive o movimento do Marlon. Então eu acho que, confesso que também não sei essa regra de jogador impedido ou não.
E a questão do Tietchan ainda tem isso. É um critério bizarro do Klaus, mas é um critério. Ele fez isso algumas vezes durante o jogo, né? Dos dois lados, assim, faltas que eram claras e ele, não, segue, sim. Isso aconteceu algumas vezes ao longo do jogo, eu não tô concordando, mas é uma coisa que ele faz com frequência, não só...
E irritou os dois lados.
Na partida de ontem.
Irritou os dois lados, tanto que o Gabriel é expulso por causa disso. O Gabriel foi o jogador que mais reclamou da arbitragem até fora do... Até quando já tava
substituído. Acho que era o Richard, né, que tava na transmissão pelo lado do Botafogo. Assim que saiu o segundo gol, ele falou umas duas ou três vezes na transmissão, cara, o Gabriel Pires tá muito irritado com a arbitragem aqui no banco. Irritado. Ele já tinha saído, né? Ele tá muito irritado com a arbitragem no banco. Ele falou umas duas vezes na transmissão depois do segundo gol do Flamengo. E aí, pra fechar, o penúltimo tópico era arbitragem, eu vou no Depp de novo, porque é uma pergunta que dois, três meses atrás você ia me chamar de louco se eu te fizesse. Mas ontem eu vi algumas pessoas perguntando, não cravando, mas levantando a possibilidade. O Hugo pode tomar a posição do Marçal, Pedro Depp?
Que loucura, né? Imagina só a gente voltar para aqueles podcasts do início do ano, se alguém falasse isso ia ser... prontamente internado. Mas enfim, acho que nesse momento o titular é o Marçal. Não fez uma excelente partida ontem, mas acho que é um cara que acrescenta muito, né, pela sua experiência, pela sua qualidade, né? É um cara bom também nas bolas paradas. Então, assim, apesar do momento do Hugo ser muito bom, e eu acho até que o Hugo pode se tornar um lateral melhor do que o Marçal, é só ver, você parar para ver em que momento, em que estágio estava a carreira do Marçal com a idade do Hugo. O Marçal jogava futebol de segunda divisão do Campeonato de São Paulo, né? Depois vai para a terceira divisão de Portugal. O Hugo está se destacando com 21 anos, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro contra adversários muito difíceis, né? Superando aí a desconfiança dos torcedores. Mas eu acho que 2023 ainda é Marçal. Agora, tudo pode acontecer, e futebol também é momento. Se chegar um ponto aí que o Hugo estiver arrebentando, e o Marçal a gente sabe que toma muito cartão, frequentemente está suspenso, também se lesiona, aí talvez possa ficar um pouco complicado. Mas nesse último jogo eu teria ido com o Marçal no lugar do Hugo. E uma outra coisa também que a gente não falou, uma escolha do Laje, e na minha opinião certa também. Gabriel Pires é titular desse meio campo. Para mim é Marlon e Gabriel Pires. O Tietchan, por mais que tenha feito um bom primeiro turno, e você até mencionou, né, que muita gente colocou na seleção dos melhores jogadores do brasileiro, para mim o Gabriel só ficou nesses primeiros jogos assim no banco porque veio de um longo período, né, de contusão, 3 meses para conseguir se recuperar, ainda não está em plena forma física, mas se ele tiver 100%, para mim é o titular, o melhor, né, da nossa dupla de volante, apesar do Marlon ser um jogador fantástico, também está fazendo um brasileiro muito bom. Para mim, o Gabriel é melhor. E uma pena que foi expulso, né? A gente vai sentir muito a falta dele no jogo contra o Atlético Mineiro.
Eu concordo, e quando eu participava direto do podcast aqui, quem vai lembrar, quem ouvia com frequência vai lembrar que eu demorei a dar o braço a torcer sobre o Gabriel Pires, que é um tipo de jogo que me irrita, para ser um cara que é muito posudo, assim, mas ele tá muito bem. Eu concordo contigo que ele merece ser titular desse time, não tem muito o que fugir disso. O meio-campo é esse hoje, né? Marlon, Gabriel e Eduardo. Não vejo como ser diferente. Claro que quando o Gabriel tá fora não vai poder ser. E só para voltar na lateral, Sérgio, você imagina alguma mudança no curto ou médio prazo aí? Mas porque o Marçal é claramente um cara de confiança que já conhecia o Bruno Lage, ontem foi quem foi a zona mista e fez grande... Aí, foi naquela hora de definição ali, né? Sem saber nem se o Bruno Lage ia ficar ou não no Botafogo, logo depois da coletiva dele, ele deu a cara a tapa, né? Ele foi lá e fez vários elogios ao Bruno Lage. Quando a pergunta veio, ele ficou surpreso, né? Não, o treinador fez isso, mas... Logo depois falou que ele tem plena confiança do grupo, falou que ele é top. Então me parece ser um dos caras ali que contam com confiança irrestrita do Bruno Lage.
O Marçal é um dos líderes do elenco, um dos caras que quando tem que falar é um dos que sempre falam, sempre puxa a palavra ali na rodinha, um dos caras que sempre tá abraçando os mais jovens. Sobre isso de liderança, ninguém pode questionar o Marçal. Mas eu vou discordar do Depp, que o meu titular hoje seria o Hugo. Eu acho que o futebol é muito de momento, o Marçal tem experiência, um jogador mais cascudo. Nesses jogos contra Flamengo, eu até concordo do Marçal jogar, mas eu acho que...
Mas e Galo lá?
Eu acho que eu iria de Hugo. Ainda mais sem o Hulk. Porque o Hugo, eu acho que o Hugo está melhor ofensivamente que o Marçal.
Sim, isso tá.
É, eu acho que eu iria de Hugo, só discordando assim na amizade. Depp, eu gosto muito de você, meu irmão. eu iria de Hugo, mas assim, é uma dor de cabeça legal pro Bruno Lage, porque eu acho que o Hugo oferece mais jogo no corredor. E o Marçal é um cara que vai mais no toque de bola, parece mais para se posicionar ali com os meio-campistas. Ah, são duas opções diferentes. Eu acho que é uma boa dor de cabeça pro Lage. Esse turbilhão ali de declarações ruins é uma boa dor de cabeça. E tem isso, né? O Marçal, internamente, é um dos caras mais importantes do Botafogo na questão de liderança.
É isso. Então, reforçando, o próximo jogo no dia 16, novamente sábado, 9 da noite, né? BH, Arena MRV, o segundo jogo do estádio do Atlético. Primeiro jogo, o Atlético venceu o Santos. 9 da noite, Atlético e Botafogo. E o Rafa volta antes disso, vai ter episódio na semana que vem, mas depois jogo vai ser daqui a 2 semanas. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
Valeu, Luciano. Valeu, Depp. Obrigado aí todo mundo que sintonizou. É, tomara que no próximo episódio tudo esteja mais calmo.
Vai estar. Depp, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Serginho. Valeu, torcedor alvinegro. Tenho muita confiança que vai estar tudo, né, muito melhor na partir do próximo podcast. E espero que o Atlético Mineiro não cobre R$300 no ingresso, né? Uma vergonha o que fizeram com a torcida do Santos lá. Estaremos atentos, né? Vamos falar também com o Botafogo para ver se consegue, né, preços mais adequados, mais justos para o torcedor do Botafogo que quer assistir esse jogo lá em Belo Horizonte.
Boa, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Partiu, louco, Abreu. Bateu. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo.